Informando.
Informando.
Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. Para a esquina urgente. Entrevista.
Eu estou ao telefone com o pré-candidato, candidato à reeleição, né? O deputado federal Fernando Filho do União Brasil, que vai conversar conosco na manhã dessa quarta-feira aqui em Araripina, no Brasil. Deputado, é um prazer falar com o senhor novamente. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. É uma alegria para mim estar participando do seu programa e também para todas as emissoras aí em cadeia do Sistema Betson. Eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Bom dia.
Pois é, deputado. Então vamos aí a essa oportunidade para o senhor falar das suas ações aqui no sertão do Araripe, né? Principalmente em Araripina. O que foi que o senhor conseguiu aí nesses últimos anos através aí desse seu trabalho que vem aí ajudando tanto, né, a região se desenvolver? Fique à vontade, deputado.
Olha, Roberto, graças a Deus aí Araripina, a gente pode encher o peito para poder falar das nossas ações, das realizações, a parceria exitosa que nós fizemos com a gestão do prefeito Raimundo Pimentel. Eu tenho até repostado recentemente nas minhas redes sociais a ação que vem acontecendo aí nos distritos da Araripina. Eu vou logo rememorar uma série de outras ações, mas recentemente tivemos concluído lá em Lagoa do Barro aproximadamente 7 mil metros quadrados de intertravado. Lagoa do Barro hoje, graças a Deus, está quase que 100% enfim, com suas ruas calçadas. Eu tive em Lagoa do Barro recentemente quando da realização do São João, e tivemos agora também recentemente foram feitas acho que eles devem estar concluindo o nascente, né, porque a equipe que saiu do Lagoa do Barro foi para nascente para poder também fazer uma grande intervenção intertravada, e não vai ficar só nos dois distritos, o Gegerim, Moraes, Rancharia, enfim, diversos outros distritos receberão também esse que é o maior programa intertravado que a Araripina já viu. E eu tenho muito orgulho de falar de infraestrutura, de pavimentação, porque foi também através da nossa luta, do nosso mandato, que nós conseguimos um grande programa de paralelo. Diversas dessas localidades que eu falei já tinham sido atendidas, mas na cidade também, a Vila Mendes, Bela Vista, o bairro Universitário, foram todos esses bairros que receberam ação de intertravado, sem falar também nos asfaltos, né? Os asfaltos aí que mudou a cara de Araripina, foram, enfim, alguns milhões de reais investidos em recapeamento asfalto para poder melhorar a mobilidade urbana na cidade, e isso se soma a muitas outras ações, a questão de quadras poliesportivas, de recursos para a saúde, de ação para o homem da zona rural. Então a gente vem chegando ao final dessa pré-campanha e o início da campanha, que se dará agora no mês de agosto, com muito serviço prestado ao povo de Araripina, nessa parceria, repito, exitosa do nosso mandato em Brasília e do prefeito Raimundo Pimentel, que a gente pôde resgatar a autoestima do povo de Araripina.
Agora, deputado, vamos falar de um problema recorrente aqui em Araripina, infelizmente, né? A Compesa, olha, desde a semana passada, da terça-feira, que a gente está sem água aqui, a Compesa já tem um rodízio aí que deixa a gente lascado aí, 15 dias, 20 dias sem água para 2 dias com água, e agora parou, foi tudo, né? Desde terça-feira, um problema aí na adutora do Oeste, e a gente, como fica na Rabeta aqui, a última cidade da adutora, a gente fica sem água. É um problema muito grande, uma cidade, um município com quase 100 mil habitantes, né? É muita dificuldade para a gente adquirir água. Inclusive, até nesse final de semana, eu tenho um exemplo. Eu pedi um carro-pipa, o rapaz, olha, nem tem água na Compesa, e o poço que eu pegava, o poço secou. Aí nem carro-pipa mais, deputado, pela caridade. O que é que o senhor, sendo reeleito aí, deputado federal, pode fazer por essa população com relação à água Compesa? Fernando Filho.
Olha, Roberto, você tocou num assunto aí que, infelizmente, não é um problema só de Araripina. Eu vou lhe falar de Petrolina, estamos na beira do Rio São Francisco, tem bairros da cidade que não tem água. Você vai para o Recife, capital do nosso estado, você tem regiões ali, bairros do Recife, aqueles altos morros, que também às vezes ficam mais de 15, 20 dias sem receber água. E invariavelmente todas as cidades, todas as regiões do estado, você tem cidade que tem essa realidade perversa do rodízio. A conta, ela nunca tarda em chegar, ela chega, mas o atendimento não chega para a população. Na relação aí do Araripe específico, eu tenho defendido com o nosso pré-candidato Miguel Coelho que não existe uma solução. Tem que ser um mix de várias soluções. Tem a questão da própria doutora, que apesar de ser uma doutora antiga, a doutora do Oeste, ela é importantíssima. Você tem que reforçar com a perfuração de novos poços profundos. Você tem que dar o reforço quando chegar a água da transposição, que já está em Salgueiro, que se a gente sabe que tem um ramal, que é um ramal importantíssimo para poder atender aí o Entremontes, até chegar no Entremontes e Chapéu. Mas se esse projeto não tiver, digamos assim, velocidade para poder acontecer, precisa ter determinação política, na verdade, para que a gente possa trazer essa, um ramal, uma adutora, um sistema emergencial para poder atender as cidades aí do sertão do Araripe que sofrem muito com essa questão, com essa questão da água. Então, você sabe que o nosso pré-candidato Miguel Coelho, ele tem defendido uma modernização da Compesa, um novo modelo de gestão, uma parceria na PPP, para que a gente possa ter investimento. A Compesa não pode ser uma empresa que fatura mais de bilhão por ano, ver ela transformada em cabide de emprego e não atendendo a população do Pernambuco, que, de novo, se fosse um problema de uma ou outra cidade do estado, a gente poderia até entender de que era um problema pontual. Eu estou lhe falando com quem está acompanhando aí essas andanças de Miguel em todo o estado. Todas as regiões de Pernambuco, nós temos cidades que têm problema de falta d'água. Isso é uma vergonha.
Bom, o senhor falou em Miguel, né? Pré-candidato a governador, né? Eu queria que o senhor analisasse a situação, a pré-campanha dele. Ele aparece ali nas pesquisas em terceiro, empatado tecnicamente aí com segundo, até perto também da segunda colocada, que é a Raquel Lira. O que é que o senhor acha que tem que ser feito aí no início dessa campanha para Miguel, né, decolar e chegar ao segundo turno?
Olha, Roberto, primeiro dar um depoimento sobre pesquisa, né? Eu, particularmente, eu acho que não tem como discutir, você tem que respeitar. Mas a grande maioria da população brasileira, até um tempo atrás, dizia que pesquisa não vale de nada. Agora todo mundo se norteia pelas pesquisas de novo, né? Eu acho que Pernambuco primeiro está vivendo uma eleição inédita, né? Como já foi dito aí por vários estudiosos e cientistas políticos. Nunca na história Pernambuco teve uma eleição com mais de 5 candidatos. A gente está falando dos 5 primeiros, mas fora eles a gente tem as candidaturas pequenas. Então, são 5 candidaturas competitivas, 5 candidatos que certamente terão, por exemplo, mais de 10 pontos quando a campanha começar. Se você pegar a média das pesquisas, você tem ali 3 ou 4 candidatos que estão muito embaralhados ali, 2 pontos para cá, 2 pontos para lá, tudo dentro de uma margem de erro. O nosso otimismo com a pré-candidatura do nosso candidato Miguel Coelho, primeiro são, eu vou lhe dizer aqui, Miguel consegue manter pontuação acima, por exemplo, do candidato oficial, que não tem toda a estrutura do governo do estado, da prefeitura do Recife, e vindo do menor colégio eleitoral do estado. O sertão é o menor colégio eleitoral do estado e o mais distante também. Então, para que você possa repercutir algo que acontece no sertão na capital, é muito difícil, muito mais difícil do que as outras regiões que estão mais próximas. Então, quando você pega nas nossas pesquisas também internas, o pré-candidato Miguel Coelho, ele tem mais de 60% de desconhecimento no Recife, na região metropolitana. E o nosso otimismo vem justamente daí. O nosso candidato é um bom candidato, tem boa experiência administrativa, porque quando foi prefeito de Petrolina mostrou que sabe administrar. E do ponto de vista da eleição em si, Miguel, tirando o candidato oficial, é quem tem o maior tempo de televisão, de rádio e televisão, de todos os candidatos da oposição. Miguel tem o dobro da segunda colocada, no caso a terceira colocada em tempo de pesquisa, e mais de 3 vezes do que os outros 2 candidatos. Então Miguel vai ter mais de 2 minutos de tempo de televisão para poder ter as inserções no rádio, na TV, para que ele possa se apresentar. E vamos ser honestos também, Roberto, a gente tem percebido uma coisa, de que a eleição nacional, pela polarização, ela tem abafado a eleição estadual. Então, um estado onde você não tem um governador disputando a reeleição, a população ainda não acordou muito para quem são os candidatos, quais são os nomes, e eu acredito que isso deverá acontecer apenas quando começar a campanha de rádio e TV. Quando Pernambuco tiver a chance de conhecer o pré-candidato Miguel Coelho, não tenho a menor dúvida que ele vai poder dar um voto de confiança.
O ex-presidente está vindo hoje aqui a Pernambuco. Você acha, deputado Fernando Filho, que ele pode influenciar em alguma coisa aí daqui para frente?
Olha, Roberto, eu vou querer emitir muita opinião sobre isso, mas primeiro respeitando, mesmo discordando de algumas posições a respeito à história do ex-presidente Lula. Ele tem uma aliança aqui em Pernambuco que ele vai precisar explicar isso, até porque tem muita gente pegando carona no nome dele aqui no estado, mas eu quero bater na mesma tecla que Miguel tem batido. A gente não pode cair nesse conto de eleger uma pessoa com o nome do outro. O atual governador a gente elegeu na sombra do ex-governador Eduardo Campos. E a gente está vendo a situação que o Pernambuco está. Quando a coisa apertar, não vai ser o presidente A, B ou C que vai estar sentado na cadeira de governador para resolver o problema. A gente precisa escolher certo o nome do governador para poder resolver os desafios, os problemas de Pernambuco, que infelizmente não são poucos, são muitos. Então, eu respeito a posição dele, reconheço que ele tem uma força política, não só em Pernambuco, mas eu acho que o eleitor pernambucano mesmo, agora, ele pode até deixar se levar pelo candidato que é apoiado por A, B ou C, mas quando ele vê na televisão quem são realmente os nomes que estão disputando o governo, ele vai querer conhecer o candidato.
Certo, vamos voltar aqui para Araripina. Eu estou recebendo aqui uma mensagem dizendo que no Alto da Boa Vista foram quase 30 ruas calçadas, mais de 28 mil metros quadrados de interto travado, e o senhor não falou nada. E disse aí que ainda tem energia solar, tem poços. Eu gostaria que o senhor falasse também, o senhor esqueceu do Alto da Boa Vista, viu deputado?
Rapaz, é porque eu não sou mais novo como era antigamente, não. A memória de vez em quando vai entregando ele, mas teve o Alto da Boa Vista também. Foram, na verdade, 37 ruas, como você falou, foram quase 30 mil metros. Eu não vou lembrar aqui do número, mas foi um pouco menos de 30 mil metros no Alto da Boa Vista. Quando eu falei assim que a gente teve também ação para o homem do campo, foram esses poços de energia solar, que você falou, uma inovação aí, levando para o homem do campo, também com alguns equipamentos, como tratores, ensiladeiras. Então, assim, graças a Deus, foi um trabalho muito, muito forte aí em toda a Araripina.
Ô deputado, para fechar nossa entrevista, nós estamos conversando com o deputado federal Fernando Filho, do União Brasil. Para fechar, ninguém aqui desconhece, né? O senhor realmente é um grande aliado do vice-prefeito Evilásio Mateus, do prefeito Raimundo Pimentel, né? Mas eu gostaria que o senhor também se falasse, né? O senhor falasse sobre essa questão já das eleições de 2022, porque todo mundo aqui em Araripina já sabe que Evilásio vai lançar aí o seu nome, né? A prefeito aqui na nossa cidade na próxima eleição. O senhor está junto com Evilásio?
Roberto, eu sou amigo da Evilásio, tenho muito apreço e respeito pela trajetória política dele. Ele sabe que pode contar comigo em todos os embates. Agora eu acho que a gente tem que tratar de 22, vamos ganhar 22 para que a gente possa pensar depois em 24. Acho que a gente não pode cometer aí o erro de se afobar. A gente tem um desafio grande em 22 com a nossa pré-candidata Socorro Pimentel, com a minha própria postulação, com a pré-candidatura de Miguel. Eu acho que todos nós temos que estar empenhados, porque a gente fala de Araripina, mas é campanha aí, no caso dos deputados em toda a região, no caso de Miguel em todo o estado, e a gente precisa aí do apoio, do engajamento de todos, para que a gente possa, a partir do resultado, a gente estar pensando nas eleições de 2024, mantendo o grupo completamente unido, que a gente possa seguir com essa parceria que se iniciou na gestão de Raimundo, e sem dúvida nenhuma, que depender de mim, vai continuar com o seu sucessor.
Muito bem, conversamos aí com o deputado federal Fernando Filho, né, candidato à reeleição. Eu agradeço pela gentileza, pela atenção de sempre. E quando vier a Araripina, o senhor já sabe, as portas estão todas abertas. Muito obrigado e um bom dia, deputado.
Eu que agradeço, Roberto. Deve estar aí na região do Arari, possivelmente na próxima semana, para poder prestigiar o Expogesso. E a gente deve ter agenda também aí na cidade de Araripina. Tendo a oportunidade, eu vou aí tomar um café com você e conversar mais uma vez com todos os seus ouvintes. Muito obrigado.
Será bem-vindo. Muito obrigado. Conversamos com o deputado federal Fernando Filho. 8:09, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
E o Araripina Urgente é um oferecimento da Casa Neto Pneus, que voltou com a grande promoção. Pague 3, leve 4.
Performance, economia, tração e agora a super promoção. Leve 4, pague 3, Goodyear. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos.